Senhores e senhora vereadora, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária. Convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e a todos que nos acompanham. Salmo 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom, apronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Como foi encaminhada a ata número 20 de 2024 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir a ata, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido o vereador César Paulo Phillips, secretário da mesa, para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora, funcionários da casa, plateia aqui presentes, Juarez, da rádio, e todos que nos acompanham no conforto dos seus lares nessa noite chuvosa do dia 27 de maio de 2024, a nossa última sessão do quinto mês da reta final do nosso mandato. Temos os ofícios recebidos por essa casa. Ofício número 155/2024, assunto: solicita retirada de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de solicitar a retirada do projeto de lei número 50/2024. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. Ofício número 156/2024, Santo Augusto, 24 de maio de 2024. Assunto: solicita retirada de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de solicitar a retirada do projeto de lei número 52/2024, tendo em vista a competência privativa dos municípios para deliberar sobre o assunto, artigo 49, 15º da Lei Orgânica Municipal, bem como o fato de que se trata de adaptação compulsória à legislação federal de regência, diferentemente de nova autorização de exploração, vislumbra-se a desnecessidade de autorização legislativa sobre a matéria tratada no presente projeto de lei encaminhado. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lília Fontoura de Feire, Prefeita Municipal. Pedi a gentileza ao funcionário me trouxesse o 52, por gentileza. Temos o ofício número 157/2024, assunto: encaminha leis municipais. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar as leis municipais número 3.388/2024, 3.389, 3.390, 3.391, 3.392, 3.393/2024, ambos para integrar os arquivos dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Os ofício número 158/2024, assunto encaminha projetos de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar os projetos de lei número 65, 66, 67 e 68/2024. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Os pedidos de providência, temos o número 79, de autoria do vereador Ederson José Fossilini, o Tomate. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o valeteamento na rua 20 de setembro, bairro Santa Rita, para escoamento da água, pois a mesma tem uma vertente e no mesmo local encontra-se uma retroescavadeira da Prefeitura Municipal parada na parte central da rua. Justificativa que o presente pedido de providência está sendo solicitado pelos munícipes. Me perdoe. Não é gripe, não é nada, mas é uma coceirinha no nariz aqui. Que ali trafega. Santo Augusto, 27 de maio de 2024, vereador Ederson José Fossilini, o Tomate. Obrigado. Temos o pedido de providência número 80, do vereador Ederson José Fossilini, o Tomate, que solicita que o setor competente do Poder Executivo providencie serviço de tapa-buracos na Avenida Pedro Campos, proximidade do trevo de acesso do município de Santo Augusto. A justificativa é que o presente pedido de providência está sendo solicitado pelos munícipes que ali trafegam. Santo Augusto, 27 de maio de 2024, vereador Ederson José Fossilini, o Tomate da bancada do Progressistas. Temos outro pedido de providência, o 81, vereador Ederson José Fossilini, o Tomate da bancada do Progressistas, que solicita que o setor competente do Poder Executivo providencie serviço de tapa-buracos na Avenida do Comércio de frente à empresa Trator Peças, em Santo Augusto. A justificativa é que o presente pedido de providência está sendo solicitado devido às dificuldades de trânsito no local. Santo Augusto, 27 de maio de 2024, vereador Ederson José Fossilini, o Tomate da bancada do Progressistas. Temos o 82, oriundo do vereador Omar Ângelo Sante, da bancada do MDB. O vereador que subscreve, nos termos regimentais, apresentar para o envio à senhora prefeita municipal que seja repassado à secretaria correspondente o seguinte pedido de providência. Que seja providenciado vagas de estacionamento privativo para as empresas na rua Coronel Júlio Pereira dos Santos, entre a rua Rio Branco e a Avenida do Comércio, por todo o tempo que durar a construção da rua coberta e enquanto estiver em linha amarela destinado aos táxis e em um lado da rua facilitando o estacionamento para clientes da empresa ali estabelecidas. A justificativa é que são demandas dos empresários que encontram-se nesse local e que ficaram prejudicados com a colocação dos taxistas nessa rua, também pela falta de estacionamento ocorrido pelo motivo da construção da rua coberta. Sala das sessões, Santo Augusto, 27 de maio de 2024, vereador Omar Ângelo Sante, bancada do MDB. Um pedido, temos o 83, oriundo também do vereador Omar Ângelo Sante, da bancada do MDB. Que seja feito pelo responsável o contato com a empresa CFC Machadinho sobre a mudança de rua para o treinamento de balizas nas ruas de trânsito, nas aulas de trânsito, saindo da rua Tiradentes para uma rua de menor traficabilidade, pois essa rua concentra muito movimento, inclusive de caminhões e ambulâncias, e principalmente nos horários de pico, sendo o mesmo horário dos treinamentos, tentam evitar-se futuros acidentes, pois há relatos já de congestionamento causados por esses motivos nesse local. A justificativa que acompanha que são pedidos de moradores transeuntes e motoristas de ambulância que estão preocupados em manter a segurança dessa via, que é muito movimento e que aumentou ainda mais com o fluxo com a construção da rua coberta que inviabilizou a passagem pela Avenida do Comércio. Sala das sessões, Santo Augusto, 27 de maio de 2024. Vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Temos um pedido de informação. Número 35, oriundo do vereador César Paulo Philipsen, da bancada do Progressistas. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para o envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação, conforme o artigo 49, inciso 14º da Lei Orgânica do Município. Foram retiradas diversas árvores nativas na Praça Pompilio Silva para a construção da rua coberta. Solicito cópia da licença de abate das mesmas e também, por gentileza, nos informar o destino das referidas árvores. A justificativa que acompanha é que são questionamento dos munícipes.
Pedido de informação do vereador César Paulo Philipsen, número 35, colocado em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Temos também um pedido de informação número 36, oriundo da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Os vereadores que subscrevem vêm nos termos regimentais apresentar o envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação, conforme rege o artigo 15 da Lei Orgânica. A presente comissão gostaria de esclarecimentos em relação ao projeto já mencionado, pois a letra de lei trata de gratificação referente à função de gestor de contratos. Sendo assim, indaga-se quanto à existência da função, já que na justificativa discorre sobre sua criação e o projeto sobre sua gratificação. Ainda requer informações sobre quem, quantos recebem sobre a função de agentes de contratação e quem e quantos vão receber sobre a função de gestor de contratos. Por fim, qual a diferença entre essas funções? Santo Augusto, 27 de maio de 2024, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB, e vereador César Paulo Philipsen, bancada do Progressistas.
Esse pedido de informação é da comissão, então esse não precisa ir a voto, vereador César.
Perfeito. E temos uma moção de apoio, número 03/2024. Excelentíssimo senhor Maximiliano Bari, presidente do Poder Legislativo de Santo Augusto. Moção de apoio à Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. O vereador que subscreve vem nos, amparado pelo regimento interno no artigo 194, parágrafo 2º, inciso 19º, requerer que seja remetida a presente moção de apoio ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, com o intuito de expressar o apoio integral ao ofício da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FARSUL, solicitando a prorrogação das parcelas de custeio, investimento e comercialização. A justificativa que acompanha e a presente moção justifica-se por entender a importância crucial dos pedidos efetuados pelo presidente da FARSUL, considerando o estado de calamidade declarado pelo Estado do Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que assolaram a região em maio de 2024, resultando em danos materiais, perdas humanas e impactos significativos na infraestrutura e na economia estadual. Sendo, portanto, imprescindível, conforme já mencionado acima, a prorrogação de todas as parcelas de custeio, investimento e comercialização, independente da fonte dos recursos, onde a de custeio será prorrogada pelo tempo da liberação do crédito reconstrução e a de investimento para depois da última nas modalidades de créditos, prazos e juros conforme seguem. Crédito reconstrução, dimensões de reinvestimento e capital de giro. Crédito reinvestimento destinado à construção da estrutura produtiva, podendo ser empregado em bens de capital, benfeitorias e infraestrutura de apoio à produção. E o crédito giro destinado a permitir a redução da alavancagem com credores, independentemente de ser bancos, cooperativas de créditos, de grãos, revenda de insumos, etc., bem como o custeio da próxima safra. Critérios de enquadramento: estão aptos produtores rurais que estejam em municípios afetados por inundações nos eventos de maio de 2024, com decreto de emergência ou calamidade pública, que estejam acompanhados de laudo de perdas assinados pelos agrônomos responsáveis, ou entidade pública de extensão e ou formação profissional, ou com comprovada dificuldade de comercialização por razões logísticas. O prazo, 15 parcelas anuais, podendo ser concedida a carência das duas primeiras parcelas. Juros, meta da inflação apontada pelo Conselho Monetário Nacional, dada ao Banco Central, que hoje está a 3% ao ano. Portanto, solicito encarecidamente que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil dê o devido encaminhamento ao ofício protocolado pela Farsul, garantindo sua análise e tramitação prioritárias com a devida aprovação por se fazer extremamente necessário e posterior implementação. Certos da atenção pelo exposto, peço apoio aos nobres colegas para aprovação da presente moção. Atenciosamente, Santo Augusto, 27 de maio de 2024. Atenciosamente, Omar Ângelo Santi, vereador da bancada do MDB.
Moção de apoio número 3 de 2024. Moção de apoio à Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, proposta pelo vereador Omar Ângelo Santi, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade.
Temos os projetos para leitura na data de hoje. Temos o projeto número 65, de 24 de maio de 2024, oriundo do Poder Executivo, o qual revoga e altera incisos e parágrafo do artigo 13 da Lei Municipal número 1846, de 27 de abril de 2006, e da outras providências. Vou fazer a leitura da justificativa que acompanha. Senhores vereadores, estamos encaminhando à Casa Legislativa o projeto de lei número 65, de 24 de maio de 2024, que promove a alteração das alíquotas contributivas para o regime próprio de previdência social dos servidores municipais de Santo Augusto. Trata-se de adequação ao atuarial, a fim de permitir a sustentabilidade do regime de previdência municipal, de maneira que seja possível o pagamento dos benefícios atuais e a garantia dos benefícios futuros. A revisitação das alíquotas se dá por obrigação legal e segue as normas constantes na portaria número 1467/2022 da Secretaria Federal de Previdência. Na referida portaria, diante da situação de déficit atuarial, se estabelece uma alíquota suplementar gradativa que restabeleça o equilíbrio entre os valores necessários para o suprimento dos benefícios atualmente pagos, sua respectiva arrecadação e a segurança financeira para honrar os benefícios futuros. Salienta-se que essa contribuição a título especial acresce-se à contribuição previdenciária patronal de caráter compulsório para todos os órgãos e poderes do município, incluídas suas autarquias e fundações. Sem mais, reiteramos nossas estimas e considerações, colocando-nos à vossa inteira disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Lina Fontoura de Pere, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 65 de 24 do 5 de 2024, baixado à Comissão de Constituição e Justiça e baixado à Comissão de Finanças e Orçamentos.
Temos o 67, oriundo também do Poder Executivo, datado de 24 de maio de 2024, qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no PPA, na LDO e na LOA. A justificativa que acompanha, justifica-se o presente projeto para a destinação de recursos para as cidades afetadas pelas enchentes. Trata-se de medida de cooperação e solidariedade com os municípios vítimas de desastres naturais sem precedentes. O apoio visa mitigar os impactos devastadores que assolaram nosso estado e soma-se aos demais esforços prestados pelos entes públicos das demais esferas, bem como toda a sociedade que se uniu em prol dos atingidos. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais, certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima, elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, prefeita municipal. O valor do recurso trata-se de R$ 20 mil, oriundos de recursos não vinculados de impostos, recursos livres.
Projeto de lei número 67, de 24/5/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no PPA, na LOA na LDO e na LOA, está baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixado à Comissão de Finanças e Orçamentos.
Temos também o projeto de lei número 68, de 27 de maio de 2024, também oriundo do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. Valor montante R$ 485.853,92, o qual vou fazer a leitura da justificativa. O projeto promove ajuste orçamentário para emissão de pedidos de compras e posterior empenho de merenda escolar, transporte, uniformes e reformas, para suprir a demanda, assim como ajustar contabilmente os recursos oriundos da remessa pelo ente federal. Conforme retificação de estimada inicial, a União proveu alteração do rateio do valor referente ao salário educação. Dessa forma, procede-se à adequação orçamentária. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais, e certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pierre, prefeita municipal.
Projeto de lei número 68, de 27/5/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual, baixado à Comissão de Constituição e Justiça e baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Temos o 66, também oriundo do Poder Executivo, datado de 24 de maio de 2024, qual autoriza o Poder Anual. Valor montante R$ 5.999,91, o qual vou ler a justificativa. Justifica-se o presente projeto devido à aprovação em Assembleia acerca de auxílio dos municípios da Amucileiro para construção de muros no Presídio Estadual de Três Passos e anexo. O projeto visa garantir a segurança do estabelecimento penal, coibindo fugas, arremessos de materiais ilícitos, bem como a proteção contra ameaças externas, proporcionando maior segurança para a sociedade. Dessa forma, foi decidido que o auxílio repassado para a execução do muro seria de R$ 58.590,00, rateado de forma proporcional ao número de habitantes de cada município pertencente à associação. Assim sendo, o município de Santo Augusto repassará a importância de R$ 5.999,91. Esse repasse é de suma importância para a melhoria nas condições de segurança do estabelecimento penal, que necessita proteger a sociedade, as autoridades que adentram no local, servidores e os próprios apenados, sendo essa a função institucional e de garantia de ordem pública. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais, excertos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pierre, prefeita municipal.
Projeto de lei 66, de 24/5/2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual, baixado à Comissão de Constituição e Justiça e baixado à Comissão de Finanças e Orçamentos.
E temos um projeto de lei oriundo do Poder Legislativo, o de número 06, de 27 de maio de 2024, o qual denomina logradouro público no bairro Floresta com o nome de Rua Oswaldo Schreiber. Artigo 1º. Fica denominada a rua projetada no loteamento Clementina Schreiber como Rua Oswaldo Schreiber, localizado entre a Rua Batista Andrigueto e a Rua Independência no bairro Floresta. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores Santo Augusto, 27 de maio de 2024, vereador Joel Antunes da Rosa, bancada do PL. Vou ler a justificativa que acompanha. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, apresento para apreciação dos nobres colegas o presente projeto de lei, o qual tem como objetivo homenagear o morador do nosso município, o senhor Oswaldo Schreiber, in memoriam, pelo fato do mesmo, junto com sua família, ter ajudado na construção da nossa cidade. Em anexo, segue um breve histórico currículo fornecido por seus familiares, relatando sobre a sua vida em nosso município, bem como a planta de localização da via pública, a qual, com a aprovação do presente projeto, pretende se denominar. Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da matéria. Fico à disposição para maiores esclarecimentos que se entenderem necessários. Sala das sessões, 27 de maio de 2024, vereador Joel Antunes da Rosa. Eu vou proceder com a leitura do currículo, do seu Oswaldo Schreiber. Desculpa os familiares se eu não estou pronunciando o sobrenome correto, mas acredito que seja. Oswaldo Schreiber nasceu em 16 de fevereiro de 1920, natural de Augusto Pestana, então município de Juí. Era filho de Carlos Schreiber e Elsa Schreiber. Filho de agricultores, mudou residência para Santo Augusto no ano de 1940, passando a residir nos subúrbios do distrito, hoje Rua Batista Andrigueto, número 303, no bairro Floresta, dedicando-se à atividade agrícola. Casou-se com Clementina Ropa Schreiber em data de 13 de julho de 1942. Dessa união nasceram os filhos Edemar Afonso Schreiber, Algemiro Carlos Schreiber, in memoriam, Elza Maria Salazar e Heitor Miguel Schreiber. Sempre atuante na comunidade, Oswaldo Schreiber faleceu no dia 19 de março de 2002, deixando um legado de amigos e de trabalhos prestados até hoje ao município de Santo Augusto. Através de loteamento do imóvel urbano, os filhos resolveram prestar uma justa homenagem tanto ao pai como a indicação de uma rua com o seu nome, ou seja, Rua Oswaldo Schreiber, quanto para a mãe, atribuindo loteamento ao seu nome, ou seja, loteamento Clementina Ropra Schreiber.
Projeto de lei oriundo do Legislativo número 6, de 27/5/2024, que denomina logradouro público abaixo do bairro Floresta com o nome de Oswaldo Schreiber, baixado para a Comissão de Constituição e Justiça.
Tá bom. Temos para a ordem do dia o projeto de lei número 59, de 10 de maio de 2024, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. O valor do crédito é R$ 369.832,40. São ações da Defesa Civil. A justificativa já foi lida, mas eu vou repetir, está curtinha aqui. O crédito suplementar que se pugna a abertura para acomodar dentro do orçamento repasse oriundo da União. O montante foi liberado conforme discriminado na portaria 901 de 15 de março de 2024, em conclusão ao processo número 59052/2024 do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. A verba será utilizada para aquisição de cestas básicas para a população da área urbana e rural que estão em maior vulnerabilidade. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais excertos e sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Assinado Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 59, de 10/5/2024, baixado para a ordem do dia.
senhor presidente, por gentileza. Desculpe aqui, eu esqueci de colocar. O projeto tramitou já nas comissões, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável, também tramitou na Comissão de Finanças e Orçamento, retornando hoje com parecer favorável. Vai para o voto no dia.
Obrigado. 59.
E temos o 61 também para a ordem do dia, que dispõe sobre o pagamento da diferença remuneratória aos servidores, que especifica para o cumprimento dos pisos da enfermagem na extensão do quanto disponibilizado pela União ao município a título de assistência financeira complementar. O referido projeto tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, foi devolvido na data de hoje com parecer favorável, também baixado na Comissão de Finanças e Orçamento no dia 20 de maio, retornando hoje com parecer favorável, e também baixado na Comissão de Educação, Desporto e Saúde no dia 20 de maio, retornando a essa mesa hoje, 27 de maio de 2024, com parecer favorável.
Projeto de Lei número 61, de 16/5/2024, baixado para ordem do dia.
Temos o 64 para a ordem do dia, oriundo também do Poder Executivo, datado de 17 de maio de 2024, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na LOA, valor de R$ 142.000. O projeto tramitou no dia 20 de maio de 2024 na Comissão de Constituição e Justiça, retornando na data de hoje, dia 27, com parecer favorável, e também tramitou na Comissão de Finanças e Orçamento, distribuído no dia 20 de maio e analisado na data de hoje, 27 de maio, e devolvido a essa mesa também com parecer favorável.
Projeto de Lei número 64, de 17/5/2024, baixado para a ordem do dia.
É o que tínhamos para hoje, senhor presidente. Obrigado pela atenção de todos.
Então, está aberto o espaço do pequeno expediente para quem quer se manifestar. Já, como é que temos em termos de tempo aí? Já estamos na rádio, então vamos passar direto para o...
Queria dar um toque, eu peço a palavra ao senhor presidente, sobre essa retirada do projeto. Nós temos uma audiência pública, né? Temos que discutir como é que fica, se você mantém essa audiência pública aí, que foi retirado o projeto 52, que seria da EGEA. Não sei... Já está no jornal publicado qual é a intenção da casa de manter a audiência. Acredito que seria interessante para a população ter conhecimento, mas fica a critério do presidente, o senhor que está no comando.
Já estamos trabalhando com o jurídico, até mesmo para fazer, se foi retirado o projeto, eu acho que se retira também o pedido de audiência pública. Uhum. Porque vamos fazer uma audiência pública para debater um projeto o qual não está na casa. Então, estou já em conversa com o jurídico para fazer a revogação dessa...
Tudo bem. Mesmo. Aguardo sua posição, seu presidente. Obrigado.
Encerrando o pequeno expediente, suspendendo a presente sessão até o horário de transição do grande expediente via rádio e Facebook. Reabrimos os trabalhos da mesa, saudando os colegas vereadores, a colega vereadora e a comunidade que nos acompanha pelo Facebook e os ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Saúdo, então, presidente Maxiliano Bari, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa, aos presentes e a todos que nos acompanham pelas mídias sociais, Facebook e Rádio Ciranda. Quero enviar um abraço a todos os companheiros do Lions Club, que hoje iniciaram a montagem do 14º Brechó Solidário e terceiro Bazar VIP, que acontece todos os anos. E esse primeiro brechó do ano de 2024 será nos dias 30, 31, iniciando quinta-feira agora no feriado, até o dia 1º de junho. Dessa vez será no Clube 7 de Setembro, mudamos o local, O Lions Club está aceitando doações, então, de roupas, né, masculina, feminina e infantil, calçados. Já possui bastante doações, mas sempre é importante frisar a comunidade que tenha essas doações, que queiram levar até o Clube 7, né, principalmente roupas masculinas, que sempre faltam. Então, a gente solicita aí, através da diretoria aí do Lions Club, e que a comunidade leve roupas que realmente possam ser comercializadas. Todas as arrecadações do brechó, então, dessa vez, será destinada às pessoas atingidas pelas enchentes. Então, mais uma ação, sabem que as ações do Lions Club sempre é destinada a ações globais e locais, principalmente ações da visão, diabetes, meio ambiente e o combate à fome. Então, sempre os valores das ações que são feitas, que são arrecadadas, são para essas causas. E esse brechó, então, agora, o valor será todo destinado às pessoas aí que estão sendo atingidas aí pelas enchentes, que estão necessitando. Então, mais uma ação do Lions Club em prol aí dessas pessoas. Então, esperamos e com certeza será mais um brechó de grande sucesso, onde todos o pessoal do Lions estão envolvidos, já começaram hoje à tarde e estaremos envolvidos aí durante toda a semana. E convidamos, né, que o pessoal, que a comunidade venha adquirir as peças, são peças ótimas, com valores bem acessíveis, nesses dias aí, 30, 31 e dia 1º, no Clube 7. Quero também parabenizar a diretoria do Clube 7 de Setembro, em nome da presidente Rosane Alebran, pelo belíssimo evento cultural que marcou o final de semana. A Mostra de Artes, edição 65 anos de Santo Augusto. Já é o segundo ano que o clube vem promovendo esse importantíssimo evento cultural, abrindo espaço para artistas locais de todas as idades, como artes visuais, fotografia, escultura, pintura, música, dança, poesia, conto, como várias outras também, que são muitas, né, que fizeram parte aí desse evento. E também, desta vez, contou com a belíssima gastronomia. Quem esteve lá, estive lá na parte da manhã, na sexta-feira, e realmente tinha muitas exposições, muitos artistas lá fazendo as suas exposições, e que foi um evento bem grandioso. Então, parabéns também a todos os expositores, né, nossos artistas talentosos, que vocês continuem inspirando aí mais pessoas para as próximas mostras de artes. Então, parabéns também, mais uma vez, à diretoria do Clube 7. Isso nos mostra que a sociedade civil organizada, com espírito de valorização, fazem as coisas acontecer. Parabéns, Rosane. Parabéns, professora Dinorá, professora Kika, Claudete e demais mulheres integrantes aí da diretoria. Vocês, com certeza, merecem os nossos aplausos e que, com certeza, este evento cultural aí se perpetuará aí por muitos e muitos anos aí, divulgando a arte aí do nosso município. Senhor presidente, também quero salientar aqui que, durante a sessão de abertura da Mostra de Artes no Clube 7, nossa secretária da Cultura, que está, acredito, ocupadíssima nos últimos dias com os eventos culturais do município, não perdeu tempo na sessão de abertura da Mostra, na sexta-feira, para falar dos nobres edis que votaram contra a criação da Secretaria de Cultura. Disse em seu discurso que o projeto ficou 2 anos na Câmara. Não falou a verdade, colegas, porque não falou que o projeto foi retirado por ela própria, junto com o professor Renato, num dia que estivemos em reunião aqui na Casa Legislativa. O projeto foi retirado porque continha erros, que nem ela sabia dos erros, onde levou o projeto para retornar naquela semana e que demorou mais de 6 meses para retornar. Quando retornou, claro, o projeto foi analisado novamente, teve todos os seus apontes, e aí veio a votação nesta casa, onde ela falou que foi aprovado a 5 votos e 4 contras. Toda a comunidade sabe, pois nossas sessões são todas divulgadas através das redes sociais. Eu não fui favorável pela criação da secretaria. E essa decisão não foi tomada de forma leviana, e sim com profunda reflexão e responsabilidade em relação ao melhor uso de recursos públicos e à eficiência administrativa do nosso município. Deixar claro à comunidade que valorizo imensamente a cultura e reconheço a importância para o desenvolvimento social e intelectual da nossa comunidade. Acredito que quem ocupa um cargo de coordenador de cultura já possua responsabilidade perfeita para planejar, coordenar e executar políticas culturais em nosso município com muita eficiência. A criação de uma nova secretaria não implica só na nomeação da secretária, mas também de uma equipe administrativa. Na época, foi nos falado que não entraria mais cargos e que não teria mais despesas a não ser mais uma cesta básica. Não é o que está acontecendo, gerando um aumento significativo nas despesas, com vários cargos vindo a ser colocado dentro desta secretaria. Em um momento que precisamos ser cada vez mais eficientes na gestão dos recursos públicos, ao invés da criação de secretaria, poderíamos ter fortalecido mesmo a coordenadoria e promovido parcerias e incentivando a participação da sociedade civil. Além disso, poderíamos direcionar os recursos economizados para outras áreas igualmente importantes, como a saúde, a educação e a segurança, que também necessitam de atenção e investimentos constantes. Espero que essas colocações sirvam para que a comunidade saiba o que realmente acontece com os projetos que chegam a essa casa. Na última semana, também tivemos o projeto que era para uma bibliotecária e um museólogo. Sentimos que precisamos, sim, da pessoa para a biblioteca, porque precisamos da biblioteca. Só que a secretária nunca salientou, nem no seu discurso, que fazem 2 anos que não temos biblioteca na cidade, que fazem 2 anos que não temos um museu na cidade, que sempre teve. Agora um colega me disse que fazem 3 anos. Então é isso. Então, tudo o que quiserem dessa Câmara, tenho certeza que serão aprovados, como todos os projetos que interessam à comunidade são. Mostre serviço, que com certeza, se tiver a biblioteca, se tiver o museu funcionando, jamais vamos deixar de atender a nossa comunidade. Mas não precisa de secretaria para que as coisas sejam feitas no nosso município. Então, que volte a biblioteca, que volte o museu, que estaremos, sim, atendendo. Obrigado e até a próxima semana.
Obrigado, vereadora Gladys. Convido o vereador Horácio Ferrando Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Declina meu espaço,
vereador. Vereador Horácio, declinando seu espaço, convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora. Boa noite, comunidade aqui presente. Márcio, a Marco sempre acompanhando nosso trabalho, funcionário público. Também, da mesma forma, minha saudação aos funcionários da casa, em especial hoje a Camila Gonoato, fazendo parte aí do Poder Legislativo. Seja bem-vinda, tá aí, vai ser a nova contadora. E também quero dar uma saudação especial ao meu amigo Juarez, que sempre está conduzindo os trabalhos aqui do Poder Legislativo, através da Rádio Ciranda e através do Facebook. Eu quero, inicialmente, dizer que estivemos aí hoje reunidos na CCJ, onde eu faço parte, vereador Joelzinho, também da mesma forma vereador César, vereador Omar, onde a gente analisa vários projetos importantes, onde a gente sempre tem também o apoio da nossa jurídica, Larissa, sempre dando atenção para nós, os servidores, e projetos aí que hoje foi para a ordem do dia. Até quero destacar aí o projeto 64, falei já na outra sessão, e vou falar novamente aí, que é um projeto que autoriza aí um crédito, onde vai ter melhorias na quadra Santa Fé, aquele bairro que a gente tem um carinho muito grande, merece, na sede ali na quadra, vai ter uma pracinha, e então tem uma contrapartida do executivo, e também tem recursos aqui da Câmara de alguns vereadores, onde a gente colocou lá, eu coloquei um recurso nesse bairro para fazer melhorias. Então, com certeza, vai ser aprovado esse projeto. Também, da mesma forma, eu tenho o projeto 59, que é um projeto que abre crédito aí também para cestas básicas, para as pessoas, a população, que estão em estado de vulnerabilidade na área urbana e rural. Então, projetos importantes que, com certeza, vai ir para a ordem do dia e os colegas vão aprovar pela maioria. Quero também destacar que tivemos aí hoje alguns vereadores participando, onde teve aí na Brigada Militar melhorias aí agora na nossa Brigada, onde vai ter câmera de monitoramento. Um projeto aí importante para o nosso município, onde a prefeita foi feliz nas suas colocações, onde muitas vezes esses recursos teriam que ser do Estado, a nível federal, mas o município se preocupa sim, porque a gente sabe que tem aí uma equipe excelente, através do comandante Dias, até quero deixar aqui meu reconhecimento a ele, a toda a sua equipe, que merece sim, senhor Horácio, essas câmeras monitoradoras que vai ter lá de dentro, vão estar monitorando, isso é importantíssimo. Então tinha várias autoridades, vereadores aqui, lá participaram, e também da mesma forma, hoje era para ter também negócio da usina de energia fotovoltaica, a inauguração, mas ficou para amanhã, que também é um projeto importantíssimo para o nosso município, onde a gente sabe que vai ter uma queda dele, em questão de pagamento de luz, e onde nas redes municipais. Então isso... projetos importantes que a prefeita, juntamente com a sua equipe, está colocando em nosso município. E várias, essa semana vai ter vários eventos, por exemplo, o nosso pórtico de Santo Augusto, vai ter a nossa inauguração. Então é isso, a gente tem que colocar a comunidade, e a gente sabe que tem recursos para todo tipo de benefícios, que vem a questão de pórtico, que nem agora a questão também começaram a rua coberta. Então, são coisas que o município precisa. Santo Augusto está no caminho certo, tem uma equipe que está trabalhando sério, com profissionais, e está de parabéns. Muitos projetos passam por nós, vereadores, aqui, e nós fizemos nossa parte. Então, quero deixar, sim, com certeza, a todos esses projetos importantíssimos, vereador Maurício, que está acontecendo aí, Centro de Inovação já está funcionando, o Cine, o Sebrae. Também quero também destacar que essa semana aí, dia 30 de maio, Santo Augusto estará aí 65 anos de emancipação. Quero deixar meu reconhecimento a todos ex-prefeitos, prefeitos que passaram, deixaram sua contribuição. Com certeza, Juarez, cada um tentou fazer o melhor para o nosso município, e estamos aí novamente, então, fazendo a nossa parte. Até eu coloquei na sessão passada, a vereadora Omar colocou com muita precisão tudo o que tinha acontecido na administração passada. Eu não falei que, de repente, não tinham feito. Fizeram sim muitas coisas, cada prefeito fez sua parte. Eu só achei que com o valor que foi retirado na administração passada, que foi mais de 3.580.000, foi até, eu quis dizer que foi poucas coisas, em vista dessa administração. Com certeza que veio muito dinheiro, recurso a nível federal. Mas essa administração está de parabéns, porque está acontecendo muitas coisas no nosso município. E graças a Deus, vereadores, nós temos que falar essa administração que nós estamos fazendo parte. Porque nós estamos fazendo a nossa história junto. Com certeza que os outros também fizeram, mas parece que quando a gente fala dessa administração, tem colegas vereadores que ficam brabo. Mas tinha que se encher de orgulho, porque as coisas estão acontecendo, Juarez. E esse poder legislativo está junto, dependendo de sigla partidária. Então temos de parabéns todos nós. Santo Augusto está no caminho certo. Olha quantos eventos aí estão sendo inaugurados. Por exemplo, também já foi comprado a aquisição do nosso Banco do Brasil, que passou por essa casa legislativa, um prédio aí que nosso, vamos dizer assim agora, a área do IFE, as áreas aí para as casas habitacionais, enfim. Então, eu quero deixar aqui meu reconhecimento a todos que estão trabalhando dessa forma, e nós também, aqui no Poder Legislativo, estamos fazendo a nossa parte. Eu quero também destacar, e quero também já desejar, agradecer os funcionários da casa, em especial a Camila. Eu fui procurado essa semana um projeto que coloquei no Poder Legislativo, até o presidente baixou para a CCJ. A gente fica feliz onde as pessoas vêm procurar vereadores para colocar, e nós colocamos aí através de um projeto, denomina Logradouro Público do bairro Floresta, com o nome da rua Oswaldo Schebeler. Então, seu filho nos procurou, esse projeto está na casa, Heitor procurou, e esse loteamento, muito lindo, vai ficar, loteamento Clementina Ropa Schebeler. Então, vai ser justo nomear o nome do pai dele. Tá? Então, o seu Oswaldo, uma pessoa aí que a gente sabe, quem não conhece era o pai dos Castilho, as pessoas aí que têm história em nosso município. Então, mais justo nós fazer essa homenagem, sim, para o seu Oswaldo, uma pessoa que eu conheci, lembrei do passado dele, uma pessoa fantástica. E deixou aí seus filhos, até seu filho está em Campo Grande, quando veio passear aqui em nosso município, seu Heitor, se apavorou da nossa cidade, do jeito que está crescendo, está se desenvolvendo. Então, vou falar mais na outra sessão, depois que vai ser aprovado. Peço o apoio de todos os colegas vereadores para aprovar esse projeto na rua do seu Oswaldo, aí, que vai ser homenageada a rua no nome dele. Então, agradeço a todos. Uma boa semana a todos e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Joel. Convido agora o vereador Maicon Maurício Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, aos meus colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a plateia que faz aqui presente hoje, a presença do funcionário público. Toda a equipe do Poder Legislativo, a comunidade santo-agustense que nos acompanha pelo rádio, pelo Facebook, muito provável minha família, e principalmente os santo-agustenses que nos procuram para aprovar o nosso trabalho, para criticar o nosso trabalho. E a vida do vereador é assim mesmo, e eu deixo esclarecido que eu sempre estou aberto com, principalmente com as críticas, porque a gente é jovem, estamos aqui para aprender também e para melhorar todos os dias. Não ser melhor do que os outros, mas sim um pouco melhor de si. Eu quero começar trazendo uma reivindicação da rua Santa Catarina, quase em frente à empresa Cameira, sobre um buraco que tem lá, enorme. Uma amiga minha lá passou com um carro e quebrou o para-choque. E eu vi os colegas aqui trazendo indicações de pedidos de tapa-buraco. E Eu quero trazer minha fala o seguinte. Tem uma grande reivindicação de asfalto, onde é que liga o CIEP. Lá vai para o bairro Santo Antônio, bairro Tiradentes, para comunidades do interior, do Pastalage, Pedro Paiva, esquina Boa Vista, Coronel Bicaco. E o mais importante, o acesso ao colégio CIEP, é o qual colégio que recebe as crianças de manhã, Juarez, e solta de tarde. Eu tenho certeza que todos nós devemos valorizar o CIEP, marca do saudoso Brizola, seu Horácio, que a educação é a saída para o desenvolvimento, para salvar as nossas crianças. E eu trago hoje a reivindicação daquele asfalto, né? E eu tenho uma forma de trabalhar o seguinte. Eu estava comparando aqui, os colegas estavam falando, Banco do Brasil, a compra do prédio, foi um bom negócio. Mas talvez para o setor privado seria um bom negócio, um bom investimento. Mas para o setor público, eu não sei se era o momento, porque tendo as outras necessidades, famílias esperando reforma de casa, construção de casa, esse asfalto que eu estou aqui reivindicando, que foi bastante cobrado, e eu expliquei para a comunidade que nós, vereadores, trazemos as reivindicações. Nós não somos mandatários. Aliás, o meu partido nem faz parte da coligação que hoje são os mandatários do município de Santo Augusto. A rua coberta, não estou dizendo que não deve ser feito, eu estou dizendo que eu vejo que o nosso município tem outras prioridades. E soma quase 2 milhões. Nós vamos pegar o pórtico, que acredito que deveria ser feito, mas eu não sei em qual momento, porque o nosso município tem necessidades. E voltando ainda a falar lá do CIEP, parece, e eu deixo para a comunidade pensar e analisar, que o mesmo dinheiro, a mesma preocupação que existe com o centro, parece que para os bairros não é o mesmo desempenho. E eu não vou dizer que é só dessa administração. As outras administrações também poderiam ser feitas. E eu acredito que o bairro, as famílias carentes, o pessoal mais distante do centro, onde é que fica a elite de Santo Augusto, fica para depois. Mas no período eleitoral, é o primeiro que vão é nos bairros. Com proposta de melhorias, fazer revolução. Eu deixo esse questionamento para a comunidade de Santo Augustense. Falando, como sempre trago, as reivindicações do interior, colegas, através do sindicato, teve o grito de guerra lá em Brasília, aonde que para Santo Augusto, o qual tem o decreto de situação de emergência pelos excessos de chuva, não é comparado o que está acontecendo nas grandes, perto de grandes rios, mas também temos passando por dificuldades por esses problemas, e o governo federal também está cumprindo com as suas obrigações. Eu só não estou aqui gavando o governo federal, eu só estou dizendo que ele está cumprindo com as suas obrigações. Que é o mínimo que ele pode fazer, que é repassar um crédito para os agricultores. Esse crédito é o do Pronaf, para comprar equipamentos, com 3 anos de carência, desconto de 30% a 40% para esses recursos. Então, isso também é um resultado da mobilização sindical, e é extremamente importante que tenha os sindicatos em todas as áreas, no setor público também, para debater com o patrão, debater com o presidente, debater com o prefeito, porque os trabalhadores não podem dizer amém para tudo. Tem que reivindicar, porque são importantes na produção de alimentos, para a limpeza da nossa cidade, para cuidar de nossas crianças, os educadores, e assim vai em todas as outras funções que os trabalhadores têm. Eu estava vendo nas redes sociais um prefeito que ele estava inaugurando os boxes, um espaço para os agricultores expor os seus alimentos, a sua produção. E como eu gostaria, já ofereci o meu trabalho, emenda parlamentar, para que em um trabalho conjunto chegue o dia que nós valorizássemos os feirantes, aqueles que produzem as nossas frutas, aqueles que produzem as nossas verduras, legumes, que são muito importantes, aliás, para a nossa saúde, comer verdura, legume, sem uso de agrotóxicos. E eu gostaria muito de terminar o meu trabalho aqui como legislador e visse os nossos feirantes ter o seu box, ter o seu espaço, se orasse com uma cerâmica na parede, com uma porta de vidro bonita, que todo sábado todos os agricultores estivessem reunidos nesse espaço limpo, bem pintado, bem construído, novo, expondo os seus produtos. Porque nós, os agricultores, quando a gente faz uma colheita, não tem o que mais enche os nossos olhos, é ver nossos frutos, nossas verduras, bonito, vendendo. E, claro, quem compra de nós, contente. Mas, infelizmente, ainda a gente não chegou nessa situação. E o tempo está se indo, a administração está se terminando, dos vereadores, vice-prefeitos, secretários e prefeitos. E eu vi nessa cidade, lá do nordeste do nosso Brasil, e eu fiquei pensando como é bonito quando se valoriza a agricultura familiar, quem produz nossa comida, porque o agricultor ele está presente no café, no almoço e na janta. E o meu trabalho é colocar o pobre no orçamento. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador Maicon Lopes. Agora convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
A minha saudação ao senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa, Juarez, da Rádio Ciranda, fazendo as transmissões, o Marcos, presidente do PL Jovem, e a comunidade Santo Agostense que nos assiste, nos escuta, via Facebook e Rádio Ciranda. Então, de imediato, quero deixar meus parabéns ao meu amigo Jairo Pereira, que está nos escutando, comunidade do Pasta Laje, completando 50 anos hoje. Então, satisfação, a gente deseja sucesso, que Deus abençoe sempre. E amanhã meu filho, o Vicente, completa 3 anos de idade. Parabéns também. Então, conversei com os secretários, referente a um pedido que eu fiz, a uma rampa elevada para o senhor Nelson Rubens, na comunidade de São Jacó, onde o mesmo é cadeirante e precisa de uma rampa para chegar até o salão da comunidade. Ele mora em frente. E a gente conversou com a prefeita, com o Elias, secretário de obras, para que seja feita essa rampa para o seu Nelson, até mesmo para segurança quando existe festa naquela comunidade, uma faixa elevada, que o seu Nelson tenha o acesso que necessita. Durante essas chuvas também, conversei bastante a respeito do ginásio da escola Pedro Paiva, onde é um ginásio aberto. São Valentim não tem o ginásio, também é uma escola municipal, Pedro Paiva já tem ginásio coberto, mas precisa de paredes, aquele ginásio, onde os alunos, no inverno, com essas chuvas, aí não tem condição de fazer educação física, ficam em sala de aula. Então, já fiz pedido de providência também e cobrei novamente o projeto e andamento para que saia o fechamento das paredes desse ginásio. Também conversei a respeito de um patrulhamento e rolagem no Rincão dos Moreira, onde devido às fortes chuvas estragou bastante as estradas e precisa de uma reforma. Sobre energias fotovoltaicas, já citado pelo meu colega Joel, são benefícios para 8 escolas municipais, onde vários colegas estiveram junto, estiveram no vídeo monitoramento, mas o convite veio a todos. Então amanhã às 11 horas será feita a inauguração, a entrega, onde isso vem a somar para o nosso município uma ação inovadora da secretária de educação, da gestão da Lili e do Vanderlei, onde gera economia para os cofres públicos. A gente sabe a importância que hoje é gerar uma energia renovável e rentável. Sobre o sistema de vídeo monitoramento, acompanhamos com os colegas hoje, onde ficou bem claro por parte do Tenente Dias que o município não tem função nenhuma em investir nesse sistema de vídeo monitoramento. Mais ou menos 243 mil investidos para trazer mais tranquilidade, mais segurança à população santo-agustense, às pessoas que vêm até nosso município, às pessoas que vêm visitar nosso município, pois hoje o crime está em cima de rodas. Então, acompanhei também uma entrevista do presidente Max, onde o mesmo diz que só o fato de termos as câmeras de vídeo monitoramento no município já inibe parte dos crimes que acontecem. Então, a gente fica feliz por mais essa conquista para o município, trazendo segurança em frente às escolas, às entradas do município e até mesmo para nossos comerciantes. Só que às vezes a gente fica triste, vereador Joel, porque tem algumas pessoas da nossa comunidade que não estão acostumadas com a evolução, não estão acostumadas com inovação, com desenvolvimento. Isso gera desconforto, gera intriga, invejas, gera críticas. Então a gente fica triste com isso, porque são várias conquistas que o nosso município ganhou durante esses 4 anos. Tomara que continue, independente de quem for o prefeito, a prefeita, de quem for os vereadores, que se preocupem com o melhoramento do nosso município. Pois se olharmos para trás, temos nossos filhos, nossas famílias, que também vivem em Santo Augusto. Nós não seremos os últimos, e sim deixaremos herança, herdeiros, nesta casa. Então, se nós trabalharmos unidos e buscarmos cada vez mais, vamos deixar melhor para nossos filhos e, consequentemente, para quem vir. Então, tivemos também a retirada do projeto número 50, um projeto de certo valor alto, em torno de 140 mil era o projeto, referente a uma consulta popular, onde o mesmo era para ser repassado em 22, não veio, em 23 também não veio, e veio agora em fevereiro de 2024. O projeto teve entrada nesta casa, teve pedidos de informações e, consequentemente, teve a retirada. Talvez por não ter tempo hábil ao ano eleitoral, ou até mesmo para evitar alguns transtornos. Mas é uma pena que os produtores perdem com isso. O projeto estava nesta casa, poderia muito bem ter passado, mas aconteceu de ter ficado na comissão, então a prefeita resolveu, por fim, tirar. Sobre os asfaltos no distrito industrial, próximo à escola do CIEP, a gente também é parceiro para cobrar, sabemos que existe o projeto, então parece que somente essa prefeita tem que fazer tudo o que tem no município, somando o que ela já fez e o que irá fazer, com certeza já fez mais do que vários governantes. Então, Essas obras já estão, sim, no projeto. A mesma prefeita teve esta casa e confirmou que existe o projeto, até mesmo o CRAS da nossa cidade, lá no CIEP. Então, no próximo dia 30, Santo Augusto estará de aniversário, uma cidade em pleno desenvolvimento, uma cidade próspera, a cidade recebe vários benefícios, uma semana com várias inaugurações de obras e também com uma instalação de empresas que já têm os terrenos comprados. Esta casa já aprovou para instalação. Então a gente vê uma cidade crescendo, uma cidade que tem futuro. E como o vereador Omar diz, a melhor cidade é se morar em Santo Augusto. Então, quero deixar os parabéns a todos os munícipes e uma abençoada semana.
Obrigado, vereador Maurício. Convido agora a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maxiliano Bari para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, vereadora. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à plateia que nos assiste hoje presencialmente, aí só o Marcos e os funcionários da casa, mas também para quem nos assiste via Facebook e também através das ondas da Rádio Ciranda. Começando meu pronunciamento aí falando da amostra de artes, tive um pouquinho na sexta-feira à tarde, antes de ir viajar, passei um pouquinho ali, muito linda, muito bem colocada pela vereadora Gladys, então de parabéns todos os organizadores, né? Também, já de início, quero dar as boas-vindas à Camila, né? Nossa nova colega, então, que está com nós aí a partir de agora, no lugar do Galo, do Veiga. Como a gente mesmo falou na última sessão para o Galo, a vida é feita de ciclos e, dessa forma, a gente dá as boas-vindas para a Camila também, que se inicia um novo ciclo também para ela, juntamente com nós e os demais colegas vereadores e também toda a equipe da Câmara de Vereadores. Quero também falar que no próximo domingo agora temos também um almoço festivo do Carreteiro dos Pampas, aí, 51 anos do Carreteiro dos Pampas, o qual o patrão Valdez já salientou, já mandou o convite a todos os colegas vereadores, salientou aí desse grandioso almoço aí, onde com certeza a gente vai se fazer presente também, aí sempre cultuando as tradições gaúchas, sempre fortalecendo os movimentos tradicionalistas do nosso município, assim como o Estado. Também quero fazer um agradecimento ao pessoal da Obras, que atendeu aí um pedido de providência aí, fazendo a entrada da propriedade do tio Nel, a qual, devido a essas chuvas torrenciais e todo esse tempo de chuva aí, de mais de 20 dias aí, que abre só um ou dois dias na semana, o pessoal conseguiu fazer aquele trabalho lá que tanto era necessário. Então, e a gente agradece, que a gente também tem que elogiar, vereador Horácio, ao pessoal da Obras, quando atende os pedidos de providência, porque o pessoal está se desdobrando, não está fácil de dar seguimento, até mesmo nas obras de calçamento, nas obras de asfalto, devido a esse o tempo que não dá trégua. Não dá trégua nem para o produtor fazer seu trabalho na lavoura, e da mesma forma para a Secretaria de Obras também está dificultando o seu trabalho, tanto no município quanto no interior. Quero dar os parabéns novamente para a equipe que foi a Roca Sales. Teve uma nova equipe que foi na semana passada, eu e a Silvia também, juntamente com mais 40 voluntários, estivemos em Roca Sales. Neste final de semana, novamente, se dirigiu mais um ônibus com 40 voluntários, o qual desempenharam aí um belíssimo trabalho. Estão de parabéns todos os envolvidos, todas as pessoas que abraçam essa causa, que estão abraçando o Rio Grande nesse momento em que passa por esse estado de calamidade. A gente também aqui está em várias frentes, provavelmente durante a semana vai estar arrumando, se não a Roca Sales, a outras cidades atingidas. Quero aí citar o Gelles, que está à frente também de uma organização, junto com, aí vamos de caminhão, levar aí mantimentos, como foi também já levado pelo Pompeu, e também foi o patrão do CTG, Carreteiro dos Pampas, mais algumas pessoas que se dirigiram também à Cachoeirinha, fazendo a entrega de doações, levando alimentos, levando também kits de higiene. A Silvia está bastante à frente também de muitas frentes, digamos assim, onde pessoas estão se voluntariando, montando kits de higiene, kits de alimento, de roupas, roupas íntimas, e só indo para num lugar como esse para a gente ter a verdadeira noção de quanto é importante uma sacolinha com 4 ou 5 par de meias. A gente fica até sem palavras para dizer o quanto é sofrido para essas pessoas, e a gente tem que dar os parabéns para todas essas equipes de Santo Augusto, que a todos os colegas vereadores também, que de alguma forma ou de outra estão contribuindo, tem várias frentes de voluntários, e todas são benéficas, todos estão em prol de uma causa só, que é o nosso Rio Grande. Então, falando um pouquinho do vídeo monitoramento, foi, digamos assim, ampliado, foi modernizado, e como eu disse, como o vereador Maurício citou, no meu pronunciamento eu disse, só o fato de ter já inibe muito. Então, é um trabalho contínuo, já teve no governo passado, neste governo então foi melhorado, e a gente está aqui para contribuir com a comunidade, contribuir com esse trabalho de melhoramento para que os munícipes tenham a segurança de morar num município onde eles dão essa segurança para sair nas ruas, para ter qualquer descuido, ter as câmeras aí, onde pode ser acessado pelas pessoas competentes. Uma pergunta levantada pelo Juarez, hoje na entrega das câmeras, das novas câmeras, se o pessoal iria multar através das câmeras do vídeo monitoramento. Até pode ser multado se criar uma lei, mas no momento não, é só mesmo para vigiar, onde verem algum movimento corriqueiro, alguma direção perigosa, digamos assim, aí a brigada vai se dirigir até o local para daí sim fazer uma atuação. As câmeras permitem aproximação da placa do veículo, identificação, mas no momento não haverá multa através das câmeras de vídeo monitoramento, para que fique bem esclarecido também, que é uma dúvida dos moradores, dos munícipes de Santo Augusto. E essa pergunta foi muito bem levantada aí pelo Juarez, né? Vai ir de vereador, né, Juarez? Tá certo. Então, brincadeiras à parte, também quero falar um pouquinho da retirada do projeto 52, aí, no qual fui questionado pelo vereador César, porque temos uma audiência ainda marcada. Eu estou em conversa com a assessora jurídica. Se não tem o projeto, eu não vejo a necessidade dessa audiência pública. Né? A audiência pública seria para tratar do projeto. Se o projeto não está na casa, não tem o porquê nós fazer essa audiência pública. Então, a prefeita fez essa retirada. Sabemos da necessidade de assinatura desse contrato, sabemos o quanto isso delega muita, não é nem ousadia a palavra certa, mas delega para a prefeita algo que ela não tem como sair desta, digamos assim, está me faltando a palavra agora, mas assim, ela tem a missão de fazer a assinatura desse projeto, deste convênio. É algo que é além da prefeita, é além dos vereadores, é algo que vem de cima. Então, chega-se um ponto que precisamos esclarecer a comunidade como vai ficar, como será, no momento da assinatura deste projeto, desse convênio com a IGEA. Também podemos ir até a rádio, jornais e dar as explicações corretas do que está acontecendo, mas no momento eu não vejo a necessidade da audiência pública pelo fato de que o projeto não está na casa. Então seriam essas minhas colocações na noite de hoje. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.
Convido o presidente Maxiliano Bari para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite, colegas vereadores, presidente. Boa noite a todos que estão nas suas casas nos assistindo via Facebook da Rádio Ciranda e da nossa Câmara de Vereadores, também pelo YouTube e também nos ouvindo pelas ondas da Rádio Ciranda. Um abraço especial aí ao Lúcio, ao Márcio, que me mandou as fotos agora há pouco da Romaria de Três Passos que aconteceu essa semana. Belíssimas fotos tiradas pelo Lúcio, profissional em fotografia. E foi muito boa e graças a Deus deu tudo certo, até o tempo colaborou. Hoje fiz uns pedidos de providência nesta casa a respeito da rua Coronel Júlio Pereira dos Santos, que com a rua coberta agora, então foi trancado a rua do comércio, Avenida do Comércio, não pode mais passar, foi tirado os táxis dali, foi colocado então na rua Coronel Júlio Pereira dos Santos, que tomou conta de um lado ali então para os táxis, e do outro lado as pessoas que antes estacionavam também na Avenida do Comércio, estão estacionando ali, ficando difícil acesso às empresas daquela rua. Então fiz um pedido de providência para que o Poder Executivo, pelo menos em frente aos comércios ali, estabeleça locais para as pessoas estacionar nos comércios, com um alerta ligado, com um tempo determinado, porque senão fica complicado ali para essas empresas que estão ali, as pessoas acabam fazendo a volta, não achando estacionar e acabam não chegando. Então é um pedido dos comércios ali daquela volta, daquela rua Júlio Pereira dos Santos ali, e que seja feito então pelo nosso Poder Executivo. Também tive vários pedidos a respeito de uma conversa com o CFC Machadinho, que faz os seus cursos de direção e os cursos de baliza ali na rua Tiradentes. Uma rua de bastante movimento, ali é uma rua secundária onde desvia os caminhões, é onde sai todo o tráfego do hospital, as ambulâncias, e às vezes em plenas 6 horas da tarde, em pleno pico ali, o pessoal está ali treinando baliza e coisa, acaba dando transtorno e podendo ocasionar algum acidente. Então, muitas pessoas me pediram que também agora, com o desvio que está tendo por causa da rua coberta, de repente, se falasse com o CFC Machadinho para que ele fizesse, então, os cursos de baliza numa outra rua que seja mais calma, que não tenha tanto movimento. Tudo pensando na segurança. Falando em rua coberta, a gente vê que está a rua coberta, sempre falada, sempre prometida, uma promessa que tem que ser cumprida, como várias não foram. Mas essa tem que ser cumprida. Mas está ali, está começando. Hoje era 7:30 da manhã, eu já vi que estavam lidando na rua coberta. Que bom que as coisas andam. Eu quero sim que as coisas aconteçam. Mas as coisas, vereador Michael, como o senhor falou, as coisas com mais prioridade. É inadmissível nós estarmos no quarto ano de governo, rua Bílio Siquinato, rua Juliano Vitale Burim, foi começado lá, foi feito os bueiros, foi esperado o inverno para começar, e agora está lá os buracos, hoje pessoas não conseguiam nem sair de casa. Mas que bom que está saindo, que bom que vai acontecer. Se fosse asfalto, como eu sempre digo, é um dia e estava pronta. E eu acho que os bairros merecem asfalto, assim como todos merecem. Rua Hermínia Gonzato, as ruas lá do Cerro Azul, lá em cima, no final da Mário Fusilini, as ruas de trás, as ruas de São Valentim, as ruas do Pastalage, com dinheiro depositado já há mais de ano na prefeitura, de emendas que buscamos. Isso eu queria ver todas finalizadas, com certeza, porque buscamos emendas para que as coisas aconteçam. Sim, vereador Joel, a gente quer no nosso ano ver as coisas acontecer e ser vereador que trouxe, que buscou emendas, que viu as coisas acontecer, e várias vezes falei que eu queria que fosse a melhor administração de todos os tempos. E não teria como não ser pela dinheirama que tinha nesse governo. E pela dinheirama que nós, vereadores, trouxemos para esse poder executivo também. Só que as coisas foram deixadas muito para o último ano. E agora, será que vai dar tempo? Será que todas as ruas vão ser calçadas asfaltadas, como foi dito? Será que nós buscamos dinheiro, 7 mil reais do deputado Jerônimo, juntamente com o vereador César, vereador Ed, vereadora Gladys, 2 milhões desses 7 milhões que veio, 2 milhões e meio, foram para o hospital. Os outros 4 milhões e meio estão ali. Hoje eu vi dizerem aqui, colegas vereadores, será que essa prefeita tem que fazer tudo? Essa prefeita tem que fazer tudo que ela pode. Tudo que tinha dinheiro para fazer. E tudo que nós trouxemos dinheiro para fazer. E aí que eu queria ver, então, as ruas da área industrial, que nós buscamos dinheiro, que o deputado Jerônimo está aí depositado. Eu queria ver se terminasse primeiro antes da rua coberta. Eu queria ver a mesma força de vontade para vermos a área industrial que gera mais de 300, sei lá, 400 empregos diretos, indiretos, que gastam no nosso comércio, que fazem a roda girar, que geram imposto. E que muitas vezes, por que, que outros não fizeram? Porque não tinha dinheiro. Nesse governo tinha. E ainda buscamos o dinheiro, então, e dissemos, queremos fazer a rua coberta. Foi negociado com a prefeita, foi sentado e foi batido o martelo. Área industrial, rua Francisco Esperoto Sobrinho, Machado de Assis, rua Brasília, lá do Canalão, rua Santa Catarina, rua Mário Fusilini, rua Antônio Liberato. Essas duas, Mário Fusilini e Antônio Liberato, foram feitas, sim, um pedaço. E Avenida Central até o CIEP. Essas ruas foram feitas a cotação e foi nos passado que o dinheiro dava, sim, para fazê-las. Então, não é se essa prefeita tem que fazer tudo. A gente buscou o dinheiro, trouxe o dinheiro, está depositado para que o executivo faça. Agora, eu não sei por que tanta demora em se fazer as licitações e asfaltar essas ruas. Até o CIEP pode passar, tem outro projeto para passar além do CIEP, que bom. Que bom, eu estou sempre dizendo que eu queria todas as ruas de Santo Augusto asfaltadas. Parar com calçamento, estamos com aquele calçamento até a Santinha, vai para 3 anos e não termina. Se fosse asfalto, estava terminado, igual o Chapeta fez, não levou uma semana, estava pronto. Asfalto nos bairros, todas as pessoas são dignas de receber um asfalto na frente de sua casa. E é isso que eu queria ver, e é isso que eu queria participar. E é assim que eu queria que os meus 4 anos acontecessem. Mas estamos cobrando sim. Todos os dias, vereadora Gladys, nos perguntam, será que vai sair o nosso calçamento? Hoje vi o vereador Maurício falar da rampa lá que precisa. Precisa, já faz junto com o calçamento que estava para sair ali, o dinheiro já está depositado no Passalagem. O dinheiro já está depositado para fazer lá em São Valentim. Mas tem que sair a licitação e tem que acontecer a obra. Assim como esses milhões que veio do deputado Jerônimo, tem que sair as licitações e sair os asfaltos. E aí nós vamos ter o prazer de dizer, foi feito todas as ruas, como sempre foi aqui noticiado, porque não se faz todas as ruas se os outros prefeitos não tivessem começado antes. Ninguém consegue fazer tudo.
Vereadora, a rampa,
mas agora chegou numa época que já estavam quase todas prontas. Ficou poucas coisas para essa administração fazer, e eu achei sim que iriam fazer. Assim como as 105 casas prometidas, isso é uma promessa de ser cumprida. Eram 35 casas por ano. Quantas saíram? Mas a rua coberta prometida, essa sim está saindo. Será que as 105 pessoas, famílias que iriam morar nessas casas vão vir ficar debaixo da rua coberta? Será que as pessoas que continuam no barro vão ter que vir posar debaixo da rua coberta? Será que a rua coberta tem tanta serventia numa época que o nosso estado está devastado? Devastado pelas cheias, devastado pelo tempo, onde todos estão ajudando, mas daqui a pouco podemos até virar meme. Em Santo Augusto tem muito dinheiro, estão fazendo uma rua coberta em plena crise dessas. Agora, somos sabedores também que temos uma nova área industrial. Que coisa linda, que coisa boa, e lá tem que sim participar. Tem empresas novas vindo para o nosso município. Deixamos valores, juntamente com a vereadora Gladys, também de emendas para fazer cursos para essas novas empresas, porque sabemos que logo ali na frente faltará mão de obra na nossa cidade, não precisará mais ir para outros municípios. Terá onde trabalhar aqui. Isso é ótimo para o nosso município. Será que não era de investir esses quase 2 milhões de reais nessas áreas industrial? comprar mais uma área industrial para vir mais indústrias. E depois de tudo pronto, depois de tudo acabado, depois de todas essas empresas, as indústrias estarem gerando impostos, gerando receitas para o nosso município, aí sim, você vai lá e faz a rua coberta. Mas antes não. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem.
Obrigado, vereador Omar. Convido o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Os meus cumprimentos, senhor Maximiliano Bari, nosso ilustríssimo presidente dessa casa, nossa colega vereadora, aos demais colegas vereadores. Hoje, 27 de maio de 2024, dia de Santo Agostinho de Cantuária. E com a bênção dele eu mando um abraço a todos que nos acompanham no conforto dos seus lares. Vereador Maicon Lopes, ouvi suas colocações. Vou fazer um pedido a Vossa Excelência, que converse com o pessoal do IFAR sobre a greve que ali acontece, que o momento, eu acho que o momento não é oportuno para uma greve, na situação que o Estado se encontra. Eu acho que tem que avaliar bem, poderão ficar em estado de greve, mas acho que é o momento de as aulas retornarem, porque a população estudantil está clamando, está cobrando de nós vereadores, então não posso deixar de me manifestar. Não sou de ficar em cima do muro, muito menos atrás, então eu me manifesto que eu acho que tem que ser discutido isso aí. Assim como Vossa Excelência falou duas verdades aqui, que esse governo governa para poucos, governa só para a elite. Isso é público e notório, que eles são especialistas para governar para a elite e especialistas, colega vereador Omar, em publicidade. Nada contra os nossos veículos de comunicação de Santo Augusto, mas essa gestão pública municipal até hoje pagou R$376.513,01 só em publicidade. Pagando horário para o papagaio de pirata fazer o serviço. E quanto à publicidade, peguei o jornal de hoje, que o da semana passada, do Celeiro, onde fala que a região Celeiro vai receber 54 milhões a menos na fatia do retorno do ICMS. Santo Augusto, 4,7 milhões de reais, onde eu leio aqui, a secretária de Finanças diz que o momento é de realização de gastos conscientes. Mas bota gasto consciente, Omar, numa rua coberta. 800 mil num pórtico. Aliás, amanhã vão fazer a inauguração. Cuidado, vereador Joel, para não passarem vergonha com as visitas que ali virão, com aquele buraquedo que é o cartão de visita do nosso município, aquela valeta que divide as duas vias que desce ali em frente ao depósito de calcário do seu Lisandro Polo. Ali uma caminhoneta com pneu grande não retorna. Mas não tira o traseiro gordo da Secretaria de Obras para ir lá ver e resolver o problema naquele cartão de visita do nosso município. Veja e assisti, vereador Max, as dragas, nada contra aquele empreendedor que está construindo na entrada da Cotrijuí. Faz 4 meses que as dragas estão ciscando lá, e carregador e coistal, e fim de semana a prefeitura bancando hora extra e hora disso e hora daquilo. E as pessoas que estão lidando na ordenha, implorando, se humilhando para conseguir uma carga de cascalho, seu Horácio, para botar lá para não enterrar o ubre das vacas no lodo, e ninguém faz nada. Governo que governa para poucos. Não estão nem aí para o povo, vereador Tomate. Não estão nem aí para o agricultor, para aquele que sofre no lodo, no barro. Só fazem serviço para poucos, para a elite. E vereador Omar, e o nosso bairro industrial, vereadora Gladys, nosso novo bairro industrial.
Não devia as dragas estarem trabalhando, já preparando para a bola da vez, igual a prefeita fala, com o empresário que vai investir em Santo Augusto? Nós precisamos investir, daqui a pouco o cara vai desistir. O que que aconteceu além de comprarem as áreas no novo bairro industrial? Nada. Igual o que aconteceu com as áreas para as casas. Nada. É o governo especialista em gastar. Gastar, comprar, gastar, comprar. Torrar dinheiro. E ainda dizem no jornal que temos que fazer gastos conscientes. Consciência, nós vamos ver logo ali na frente quando atrasar a folha de pagamento dos funcionários do município de Santo Augusto. E agora retirar o projeto da Engeia, vereadora Gladys, para pegar 2 milhões de reais de ligeiro porque está secando a piscina, colegas vereadores. Está terminando a grana fácil que veio aos montes e gastaram em futilidades, gastos supérfluos, que não estão resultando em retorno para o contribuinte, que é só lembrado para pagar, e querem tocar o processo sem passar por essa casa. Vamos discutir, sim, na audiência pública. Esclarecer para a população o que vai ser feito na conta de água de cada um, seu Horácio. 70% a mais e a população tem que saber o que vai pagar, quanto vai custar e onde tudo isso vai parar, que eu já sei, os ricos mais ricos e o pobre mais esfarrapado. Surrado. Por um ato único, pelo que eu estou sentindo, da gestora pública municipal, que mais uma vez, pelo que eu vejo, deu um tapa na cara dos vereadores e não vai deixar nós votarmos este projeto. Isso discutiremos na segunda que vem aqui e vamos fazer sim audiência pública, que eu não abro mão dela, para a população receber a explicação de como vai ficar. Como vai ficar os 7 milhões que o compadre depositou, Tomate? 7 milhões de reais depositado na conta da Prefeitura de Santo Augusto, onde 2,5 foram passados ao hospital. 4,5 é para asfalto. E aí estão carunchando, a prefeita está carunchada. E a assessoria, eu acho que está podre, que estão fugindo do que foi proposto. Isso é desvio, Maurício, é desvio de propósito. Não de dinheiro, é desvio de propósito, porque a vontade do compadre, quando ele me ligou, compadre, eu vou mandar os 7 milhões a Santo Augusto, não somos governo, posso mandar? Manda! Santo Augusto precisa e merece! Mandou 7 milhões, está na conta, 30/6 do ano passado, metade, e 28 de dezembro, outra metade. Eu não posso aceitar o dinheiro na conta e a prefeita carunchar. Carunchar com o deputado, ex-deputado Jerônimo. Claro que pode carunchar. Ele não é mais deputado, ela não precisa mais dele. Mas honre. Honre os 7 milhões que recebeu, que estão na conta, não é promessa. Estão na conta. Cumpra! Cumpra as ruas determinadas, escolhidas, elencadas por nós, vereadora Gladys. Que foi decidido entre todos nós. Hoje ela vem dizer que fez asfalto demais já. O friso fala em asfalto barato, mas é barato mesmo, é de quinta o asfalto. É de quinta categoria o que fizeram aqui. Tem até um asfalto ecológico, verde por cima, Maurício. De grama fina, brotou de baixo para cima e está andando por cima do asfalto. Ali na Batista Andrigueto, meus colegas, recaparam faz um mês, tem uma cratera lá, uma piscina. E esse é o asfalto, a melhoria que se gava, que estão fazendo. Eu acho que o contribuinte não merece essa pouca vergonha. Saiam daqui, meus colegas, e vão lá ver. Hoje à noite. Só tomem cuidado aqui na porta do Banrisul. Que aqui faz 3 anos que estão ali as crateras. Um morador comprou um saco de asfalto e largou num buraco que não aguentava mais ver as batidas dos carros. Então, quando a gente fala, a gente é reclamão, mas somos a voz do povo, somos o elo de cobrança das maléficas obras desse governo e quem tanto espera melhorias. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador César. Convido o vereador Ederson Fusilini Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite a todos meus colegas vereadores, colega vereadora, servidores da casa, Juarez, o Marcos, especialmente dando as boas-vindas à Camila também Guinoato, hoje aí com a gente, aí no lugar do meu amigo Galo, processo seletivo ainda que a gente fez no ano passado, durante o meu mandato de presidente da casa, então que faça você também um ótimo trabalho aí junto com o pessoal. Começo no dia de hoje desejando meus sentimentos a todos os familiares do seu Adelino Veiga e do Mauri Minick. Os dois moraram em São Valentim lá por muitos anos, meus vizinhos durante minha época de infância ainda em São Valentim, as pessoas sempre muito queridas e que nessa semana aí tiveram suas passagens. Então, em nome desses, todos os demais aí que tiveram seus entes queridos também, sinto-se com meus sentimentos aos familiares. Participei no domingo da Copa Querência de Boches, pouco tempo durante a tarde, e depois a gente até acabou vindo no velório, né? Não pude almoçar no Pedro Paiva, porque tinha um aniversário da minha prima, lá da Ângela, uma festa, e acabei indo só na parte da tarde. Parabenizar também aquela comunidade, a Querência em si, por fazer essa Copa, onde ontem lá, mais de 75 pessoas almoçaram na comunidade, então isso é bonito, saudável. E seguem essas comunidades cada vez conseguindo manter, né, em atividades essas funções todas aí que é necessário. Então, parabéns a todos. Participamos, então, no dia de hoje também desse sistema de vídeo monitoramento, qual a gente parabeniza pelo fato de acontecer, porque nos traz mais segurança assim, a toda a comunidade de Santo Augusto. Foi um sistema que já foi implantado no governo passado, o qual fazia parte do tornado do Marcelo Botti, e que bom que agora foi dado andamento, pude entrar lá dentro, vi a qualidade do sistema em si, das imagens, então isso pode nos ajudar em diversas situações que possam acontecer, ou tomara Deus que nem venham acontecer justamente por causa disso na nossa cidade. Então o Poder Legislativo sempre esteve à parte, estava aqui cobrando, e parabenizo o fato agora de ter realmente acontecido. Como o Tenente Dias disse lá, sempre o Executivo está sendo parceiro, o Poder Legislativo não foi diferente. Na época que eu fui o presidente, e a gente foi procurado por eles diversas vezes, e a gente fez sempre a nossa parte também, contribuindo com isso. E para a nossa segurança pública, tudo que vir é bom. Estava Polícia Civil, o delegado Bruno junto lá também, que também vão ter acesso às imagens, então é segurança para todos, isso é muito bem-vindo. Meus pedidos de providência, o pessoal já acabou falando aí também, né, com relação à entrada do trevo de acesso da cidade, aquela buraqueira que está ali, até fui cobrado nos grupos sempre que a gente está, que o pessoal fala ali, querem que a gente venha aqui muitas vezes e brigue, grite, até alguns disseram, eu tenho um outro estilo de trabalhar, prefiro com que a cobrança realmente chegue onde tem que ser, a gente tenta mostrar que não é uma vontade nossa, é uma vontade da comunidade, e por vezes nos atende, outras demoram um pouco a mais, e que o pessoal sempre entenda, que eu volto aqui hoje a dizer, que o vereador não tem o poder de mandar executar o serviço. Então, a gente faz o pedido, repassa a secretaria competente e eles que têm que fazer esse serviço. Então, a gente fez, a nossa parte é esta, sendo feito o encaminhamento, e vamos ficar na esperança que realmente façam lá essas melhorias. Na rua 20 de setembro também, ali na Santa Rita, Tem uma retroescavadeira até que está quebrada ali na rua, bem em frente, abriu uma vertente ali em frente a umas casas. Está bem complicada a saída daquele pessoal ali nas garagens, na entrada dessas casas. Então a gente peça para que o pessoal também vá lá e faça essas melhorias. Aí na esquina ali da Sinuelo, pedi para a Camila fazer até antes, botei na frente da trator peça, mas é um pouquinho mais para lá, tem um buraco aí que tem no asfalto, tem outro na frente do Pelé ali, no Pelé nas peças lá, no chapetinho do outro lado. Então também tem que fazer essas melhorias. Então a gente fez o pedido aqui, vai estar encaminhando por ofício para a secretaria. Com relação à amostra de artes, eu também já, na sexta-feira, fui na parte da manhã ali, fui eu e a vereadora Gladys de manhã, e pude vir de noitezinha na abertura oficial, onde teve uma homenagem muito bonita pelos relevantes serviços prestados no meio artístico ao senhor João Andes, ao seu Lúcio Steiler, a Ionara Esperoto de Moura. Então, desejo aqui meus parabéns a todas essas pessoas, em nome deles também aos artistas, aos expositores, aos artesões, escritores, fotógrafos, tudo quem participou ali. Pude fazer algumas compras, não muito grande, mas alguma coisa fiz nas aquisições. E que bom que a comunidade participou, muitos músicos também, né? E tem que, como foi falado lá, é preciso que o pessoal, quem tem poder aquisitivo, que ajude. E compre sempre algumas coisas nossos artesãos, porque o pessoal está sempre muito dedicado, foi muito bonita a mostra. Então, todo mundo de parabéns quem se envolveu nesse importante projeto. Referente às doações na FUMUSA, pessoal, estive lá agora de tardinha, estava lá minha amiga Jaque, estava a tia Emília, o tio Rui, separando lá os materiais lá já, porque no dia 30 o pessoal já vai rumo a Porto Alegre, aquelas cidades atingidas lá, Canoas, Lajado, tudo aquela em volta ali, levar até Guaíba lá também, algumas coisas. Então eles me falaram agora para vir aqui dar o recado, até para priorizar alimentos da cesta básica, até o pessoal que gostaria de levar ainda na terça, na quarta-feira. Acho que depois a gente vai ver se vai seguir, quase com certeza que vai seguir, mas eles vão ir agora no feriado levar produtos de limpeza. E daí na parte de roupas para pessoas adultas tem bastante. O que falta são roupas íntimas, cuecas, calcinhas, meias e sutiãs. Quem puder fazer alguma aquisição assim nesse sentido, de roupas novas, nesse sentido, que é esse pacotinho, e doar, será muito bem-vindo. E quem puder ajudar nessa triagem, na terça e na quarta-feira, agora a partir das 17 horas, lá na FUMUSA, será muito bem-vindo também. Todas as ajudas serão muito bem-vindas, que tem muita coisa lá. Sabe, né, Silvio, até foi levado já alguma coisa para Roca Salles também, de comidas, de lanches que o pessoal fez ali, bolachas, pães e coisas assim. Mas tem muita essa questão de roupa e outras coisas tantas ali que precisa ser arrumado agora para fazer a entrega para essas famílias que estão necessitando da nossa ajuda. Tem também uma questão que tanto a Jaque como a Vanessa já tinham acertado até com o Keio lá, do meu primo, por segundo lá dos Fossilini também, que vai ser eles que vão levar com o caminhão da floricultura lá para esses donativos todos. E daí precisa de um pouco de combustível também, de óleo diesel. Então, se alguém também quiser ajudar, pessoal, no chegar na FUMUSA lá, pode falar com eles ou pode nos chamar aí, se puder contribuir com alguma coisa nesse sentido, para o pessoal levar essas doações até lá e poder retornar para Santo Augusto. Então, a gente fica muito agradecido. Faz o apelo aqui novamente, quem puder ajude, que tem muita gente necessitando das nossas forças e nossas doações nesse momento. Do mais, para finalizar, também quero parabenizar então Santo Augusto, a todos os moradores da nossa querida cidade de Santo Augusto, que a gente está sempre aqui tentando contribuir de alguma maneira para a sua melhoria, para que cada vez consiga se desenvolver muito mais pelos 65 anos que vão vir agora na próxima quinta-feira, que é o feriado, né, do aniversário de Santo Augusto. Então, parabéns a todos. E o vereador Tomate está sempre à disposição da nossa comunidade. Tudo que precisarem, nos chame aí que vamos dar andamento a tudo isso. Um abraço a todos e uma boa semana.
Obrigado, vereador Ederson Fusilini Tomate. Então, declaro aberta a ordem do dia. vai à votação os projetos da ordem do dia.
Muito bem, deixa eu botar na ordem aqui.
Peço números.
Temos três projetos para a ordem do dia, seu presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha nos seus lares. O de número 59, oriundo do Poder Executivo, datado de 10 de maio de 2024, qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 369.832,40. O projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, amplamente discutido e aprovado com parecer favorável, e também tramitou pela Comissão de Finanças e Orçamentos, retornando a essa mesa na data de hoje com parecer favorável.
Projeto de lei número 59, de 10/5 de 2024, está em discussão. Ninguém querendo discutir o referido projeto, coloca o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto de lei número 59, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, aprovado por unanimidade.
Temos o 61 de 16 de maio de 2024, também oriundo do Poder Executivo, o qual dispõe sobre o pagamento de diferença remuneratória aos servidores que especifica para o cumprimento dos pisos da enfermagem na extensão do quanto disponibilizado pela União ao município a título de assistência financeira complementar. O projeto tramitou, deu entrada no dia 20 de maio na Comissão de Constituição e Justiça, retornando na data de hoje com parecer favorável. Da mesma forma, na Comissão de Finanças e Orçamentos, deu entrada no dia 20 de maio de 2024, retornando com parecer favorável na data de hoje. E na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, da mesma forma, dando entrada no dia 20 de maio, retornando 7 dias após aqui, no data de 27 de maio de 2024, com parecer favorável.
Projeto de lei número 61, de 16/5 de 2024, está em discussão. Alguém querendo discutir o referido projeto?
Peço a palavra, presidente.
Está com a palavra, vereadora Gladys.
Então, esse é o projeto 61, né, que se refere aí ao valor de reposição aí do pessoal da enfermagem. Acredito que os demais vereadores também tenham recebido na semana passada, já tinha recebido mensagem sobre esse projeto. Então, só para também salientar que aí 7 dias foi dado celeridade no projeto, né? Em 7 dias ele está sendo aprovado já. E as pessoas estão esperando, acho que essa resposta, como o senhor também já tinha falado várias vezes, né? Já tinha solicitado. Então, que bom que em 7 dias hoje está indo, e eu acredito que tenha o parecer favorável aí de todos os colegas. Então, só para salientar a importância e a rapidez do projeto que está sendo aprovado hoje.
Obrigado, vereadora Gladys.
Eu peço.
Vereador Tomate está com a palavra.
Da mesma forma, só para deixar registrado aqui que o pessoal sempre nos cobra, sempre por mensagem, né, e como deu entrada na semana passada, então por uma semana aí já está indo a voto, com certeza tem meu apoio, só que é como eu sempre digo, a gente precisa que o projeto venha do executivo para nós votar, antes disso a gente não consegue fazer nada, mas a celeridade da casa legislativa, nos outros anos também foi assim, sempre que chegou a gente deu o máximo possível, então é um recorde aí sempre batido em questão de uma semana, que é o mínimo que pode ter, né? E a gente já está indo votando hoje, então. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tomate. Mais alguém querendo se pronunciar? O vereador Omar está com a palavra.
Para contribuir, então, que bom que veio esse projeto, então, que dá esse alento de salário, então, para o piso da enfermagem, para aqueles que ainda não atingiram o piso, né? Que basta salientar isso, é para quem já está com o piso, então não tem um aumento, mas aqueles que não estão no piso vão ter o aumento até o piso. Esse projeto, inclusive, no ano de 2022, acho que foi, eu até mandei como anteprojeto, depois o Senado derrubou, e depois entrou de novo, e que bom que agora, então, finalmente, em 2024, podemos aprovar um projeto dessa magnitude. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Omar. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Ninguém querendo mais discutir o projeto, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Temos o 64 de 17 de maio de 2024, também oriundo do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na LOA. Valor total R$ 142 mil, projeto amplamente discutido nas comissões, onde foi baixado para a Comissão de Constituição e Justiça no dia 20 de maio de 2024, retornando hoje, 7 dias após, com parecer favorável, e da mesma forma foi baixado para a Comissão de Finanças e Orçamentos no dia 20 de maio de 2024, 7 dias após, retornando a essa mesa com parecer favorável.
Projeto de lei número 64 de 17 de 5 de 2024 está em discussão. Ninguém querendo, vereadores, ou 64, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adicionar, abrir crédito adicional suplementar na LOA.
É da Santa Fé?
Está com a palavra, vereador Omar.
Esse é outro projeto que me deixa feliz, presidente. A gente vê a aprovação dele, que acredito também ser por unanimidade, onde será investido, então, mais esses valores aí juntamente com o Poder Executivo, onde temos valores juntamente com a vereadora Gladys, vereador Joel, que é para, então, a reforma e melhorias da quadra lá do bairro Santa Fé, onde também pedimos para que você colocasse alguns brinquedos para as crianças. Até um dia fizemos visitações lá com a vereadora Gladys e vimos que, além da quadra, que estava em péssimas condições, as crianças ali, várias crianças estavam lá aquele dia brincando de trepar nas árvores porque não tinha nenhum brinquedo. Então fizemos juntamente esse pedido e hoje está entrando o projeto, então, assim como outras praças do município, estamos tentando contemplar a todos os bairros e será muito bom, muito benéfico lá ao pessoal que tanto nos cobrava, né, sobre a quadra do Santa Fé. E agora, juntamente com esse poder do Executivo, mais as emendas impositivas do vereador Joel, minhas e da vereadora Gladys, então será feita essa reforma e ficará muito bom para o bairro Santa Fé. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Omar. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Vereadora Gladys está com a palavra.
Peço a palavra também, presidente. Não poderia deixar de falar, né? Esse é um projeto, então, como o colega vereador Omar aí citou, é um projeto de emendas juntamente com o Executivo, é claro, mas com emendas impositivas aí, do minha, vereador Omar, juntamente com o vereador Joelzinho. Então, para nós é bem gratificante, já viemos trabalhando nos outros anos, né? Nos outros anos aí para melhoria nos bairros. E essa quadra já nós tínhamos cobrado com as emendas do ano anterior. E tinha todo um processo ali, porque a quadra ainda não estava do município, nós não sabíamos como proceder. E ficamos felizes que agora, com as emendas impositivas do ano passado, agora então conseguimos aí destinar um valor, aonde vai ser para a melhoria da própria quadra, né? Como também de brinquedos. Então, aí todos os bairros estão sendo contemplados com brinquedos, que o pessoal pode ver aí já dos outros bairros também. E, aos poucos, aí vamos atendendo a todos a comunidade como a gente pode, né, com as nossas emendas impositivas. Agradeço aí a parceria, então, do vereador Joelzinho, do vereador Omar, e esperamos que seja logo lá implementados os brinquedos e o conserto lá da quadra. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Gladys. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Então, ninguém mais querendo discutir o referido projeto, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto de lei número 64, aprovado por unanimidade.
É o que tínhamos para hoje, senhor presidente.
Então, passo a palavra para os vereadores, seguindo a sequência alfabética da ordem do dia, para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Desde já peço para que cada vereador respeite o tempo do seu colega. Cada um tem 3 minutos, então, para explicações pessoais. Vereadora Gladys, fazer uso da palavra?
Peço a palavra, presidente.
Está com a palavra.
Eu só, para complementar, que esqueci na minha fala, de parabenizar os homenageados da Mostra de Artes, que foi o seu João antes, né, o pai da Monique ali, o seu Lúcio, que sempre está aqui na sessão, e hoje não está, mas mandar um abraço a ele, professora Kika Esperoto e o professor Odilon de Oliveira. Então, acredito que foram, receberam essa homenagem, ficaram felizes, e são pessoas que com certeza mereciam ser homenageados dentro de um evento de cultura, o qual, igual o que foi realizado ali no Clube 7, pela diretoria do Clube 7 de Setembro. Então, parabenizo. E seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora Gladys. Vereador Horácio quer fazer uso dos 3 minutos. Vereador Joel. Vereador Maurício.
Eu acho, senhor presidente.
Maicon Maurício Lopes. Maicon Lopes.
Muito obrigado, senhor presidente. No último sábado, a gente esteve lá na comunidade do Pastalage, jantando com a comunidade. E a gente sempre, quando encontra o pessoal de lá, tem as reclamações de estrada. E eu fui procurar um atalho e quase que me dei mal, né, por questões de manutenções das estradas. Dá parabéns para a comunidade, pela organização, pelo trabalho. É muito interessante as comunidades que fazem esse trabalho para manter vivo. Eu senti a falta de participação de jovens. Eu acho, deixo esse alerta para as comunidades, que os jovens têm que participar mais. Está só a marca velha lidando nas comunidades. É importante a participação dos jovens, né, a renovação para a sucessão da comunidade. Também eu recebi a portaria do governo federal do programa do PAC, onde é que Santo Augusto foi contemplado com 2 milhões do governo federal, governo Lula, do PAC. O PAC, que era um programa que, aqui para Santo Augusto, quem vai na Secretaria de Obras vê que tem patrola, caminhão, tudo são programas do PAC. E esse ano, Santo Augusto foi contemplado com uma unidade básica de saúde, construção de um posto de saúde. São 2 milhões de construção, para construção. E aí temos aguardando a portaria do ônibus escolar também, que quase 500 mil. E isso é uma conquista de todos nós, todo o povo santo-augustense. A gente fica muito feliz que as nossas reivindicações, os nossos pedidos, as nossas viagens a Brasília... também a administração municipal, que tem cumprido com as suas obrigações, deixar bem claro, obrigações de cadastrar os projetos, né? Mas também a gente tem que reconhecer por esses profissionais que têm feito as cadastramento certo, e o governo federal tem respondido nós as nossas indicações. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, Maicon. Maurício, está com a palavra.
Então, só para complementar, no sábado teve um jantar na comunidade, se fez presente aos vereadores Maicon e Horácio. Dá os parabéns para a organização lá também, quem organizou, né? Apesar do tempo frio, chuvoso, foi um evento de grande importância para aquela comunidade. No domingo estivemos representando novamente a comunidade na Copa Ciranda, em Chapeta, com o Canarinho, e também na Pedro Paiva tinha a Copa Querência de Bochas, onde a comunidade está bem representada, classificada nas duas modalidades. Então, a gente fica grato por estar participando, por estar ajudando nesses eventos que envolvem, quero dar um destaque na Copa Querência, de deboches. De 8 times que estão nas fases finais, 5 são do interior. Então, apesar de pouca gente que existe no interior, as comunidades se unem ainda para representar o nome das equipes. E também, da Copa Ciranda, não tem como não falar do professor Hélio, da Rádio Ciranda, que estão fazendo um belíssimo evento aí no futebol. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maurício. Peço para a vereadora Gladys assuma para que eu possa me manifestar.
Assuma os trabalhos para que o vereador Maxiliano Bari se manifeste.
Eu só também, passou batido nos meus 10 minutos aí para uma nota de pesar, uma nota de falecimento, e a dona Maria Joana Langner, que faleceu aos 92 anos de idade, vó da Tami, da Mila, de todo um pessoal que a gente tem grande apreço, e a gente se criou na casa aí da dona Joana, como era chamada, e veio a falecer aí no último dia 25. Também queria deixar meu pesar aí ao Vilmar Taborda de Moura, o Kiko, que também faleceu aí no último dia 23 de maio. A gente conhece toda a família, conhece o seu Kiko aí de grande jornada de estrada. Então deixo minha nota de pesar de falecimento aí às duas famílias enlutadas. Seriam essas minhas colocações, vereadora Gladys.
Devolvo os trabalhos ao presidente Maxiliano Bari.
Reassumo os trabalhos, vereador Omar. Vereador César, fazer uso da palavra.
Vou utilizar um pouquinho, tentar ser breve. Dizer que, quanto aos eventos, o Lopes, dizer que eu me considero uma pessoa jovem, eu não frequentei os eventos no final de semana, porque a gente teve que empreender viagens para fora, né? Peço desculpas aí ao colega vereador Maurício, que não podemos nos fazer presentes lá na sua comunidade. Fomos num casamento lá em Alegrete. Eu e o presidente, com muita honra, fizemos uma boa viagem, né, seu presidente? Foi ótimo. Tudo certinho. Muito divertido. E deu tudo certo a viagem. Mas eu dizer assim que eu retornei e ontem e hoje eu fui dar uma circulada na cidade. Realmente, na situação que estão as ruas de Santo Augusto, a gente fica até constrangido até de dar os parabéns ao município de Santo Augusto pelas festividades, porque na situação que estão as ruas de buraco, os asfaltos recém-feitos há um mês, e umas crateras aí que eu encontrei na Batista Andrigueto, lá na frente do antigo JAP, na Saca Supo, lá de cá, aqui para diante do posto, para diante do Mercado para Todos. É um câncer que fecham em 60 dias, parece que não pode chover, as coisas abrem de novo. Agora, aqui se superaram na Batista Andrigueto, se superaram. Aquele buraco, o vereador Omar caiu duas vezes dentro daquele buraco ali. Faz 30 dias que fizeram um recapeamento completo e abriu um buraco daquele naipe. Mas o que mais me entristece é a obra do calçamento da Santinha. Pelo amor de Deus, que charque de sétima categoria. E eu não posso admitir que a gestão pública municipal botou R$1 milhão numa obra e pagou. Pagou, Maurício. Pagou para apresentar aquilo ali. Depois o vereador vai lá e faz um videozinho, é muito criticado, mas não tem como ficar quieto. Muito obrigado pela atenção, seu presidente, e a quem nos ouviu aqui.
Obrigado, vereador César. Convido o vereador Tomate para fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente. Viu, não, acabei me passando antes, só para retificar, acabei esquecendo o professor Odilon no meio de tantas anotações ali que eu tinha quando parabenizei os homenageados, deixei o nome do professor Odilon de fora. Então, Odilon, seu João antes, seu Lúcio e a Profionar, todos esses, então, sintam-se parabenizados. E aproveitar a oportunidade para convidar também quem quiser agora no feriado aí do dia do município, às 14h30, um jogo do Regionalito ali no estádio do Ninho da Águia, no América. Vamos jogar aí com o nosso time do América no Regional contra o Santos lá de Três Passos. Então, quem quiser e puder participar, vá lá olhar esse joguinho que com certeza vai ser muito bom e vai ajudar o América em si aí que precisa, sempre precisa fazer uma copinha, que está sempre participando dessas competições, né? Então, isso tudo, o recurso é bem-vindo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tomate. Então, encerrando aí, ó, os pronunciamentos, nada mais a tratar. Em nome de Deus, finalizo a presente sessão, ficando senhores vereadores e a senhora vereadora convocado para a 18ª sessão ordinária, que ocorrerá no dia 3 de junho de 2024, às 19h30. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.